Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Quando Amém. Quando é que nós estamos com Deus e Deus está conosco? Quando? Quando a sua palavra está conosco. Amém? Quando a palavra não está mais, Deus também não está. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso vigiar muito, porque Deus sai do meio, né? Como nós estávamos cantando, que o seu tabernáculo, Senhor, né? Que a sua palavra, que o povo de Deus esteja aqui. Pode ser que sejamos todos a fazer parte do povo. Pode ser que seja um, dois, ou três, ou dez, não importa. O certo é que o povo de Deus é aquele que tem a palavra de Deus. A palavra tem que estar com você. Muitas vezes Deus saía do meio daquele povo porque a palavra não estava mais ali, naquele meio. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 2. Aliás, capítulo 1 ainda, versículo 1 e 2, né? Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, os sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor, nos dias, naqueles dias, dias do rei Josias. Naqueles dias, a palavra estava com o profeta Jeremias, a palavra estava com o profeta Jeremias. E quem estivesse com o profeta Jeremias, estava com Deus. No versículo 4, Jeremias diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. No versículo 11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, no versículo 12, disse-me o Senhor: viste bem, porque eu vigio, eu velo, eu protejo a minha palavra para cumprir. E Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Amém? Então, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passa o céu e a terra. Todas as coisas passam. Passam reis, presidentes, passam cidades, passam, tudo passa. Mas a palavra de Deus, não sei se você pode observar, ela, geração e após geração. Quando você lê as Escrituras são atuais. São coisas que estão acontecendo hoje. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é constante, ela é atual. Está falando hoje. A mesma coisa que foi falado lá pelos profetas 3.000 anos atrás. 4 e assim por diante. Então, a palavra de Deus. E hoje, quando nós começamos o louvor, eu ainda pensei, falei, se o Ender tivesse, se o pessoal tivesse o louvor, tivesse percebendo que Deus estava querendo preparar, talvez, a igreja para entender. Na hora de ministrar o louvor, a gente percebe a mensagem que Deus está falando, e já começa a falar no louvor. Amém? A primeira que vocês cantaram, qual foi, Tony? Minha palavra te protegerá. Minha doutrina te socorrerá. Minha palavra, quem que nos protege? É a palavra. Quem que nos dá força? É a palavra. Quem que nos salva? O evangelho é o poder de Deus para nos salvar. É a palavra. O verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo, quem é o verbo? É a palavra. Ali estava aquela pessoa, Jesus Cristo, e a palavra, o verbo, estava nele. Com quem estava a palavra de Deus? Deus querendo falar conosco. Jesus era aquela pessoa que estava na terra, representando Deus. Representando Deus na terra. Era o verbo encarnado, era Deus em nosso meio, Emmanuel, Deus conosco, conversando com a gente. Se alguém quiser entender alguma coisa, existe alguém melhor do que Deus para te fazer entender uma coisa? Se você tem alguma dúvida, qualquer que seja, existe alguém melhor do que Deus para tirar sua dúvida, para saber se você compra, se você vende, para saber se você casa, se você não casa, né? Para saber com quem você casa, o que você faz. Existe alguém melhor do que Deus? Não existe. Quem ouve a Deus não erra. Com certeza ele não erra. E Deus, ele fala com a gente. Ele nos ouve e nos responde. Deus, ele está no meio de nós. Ele está na sua boca, né? Ele está na sua boca. Através da palavra. Se a palavra que está na sua boca for palavra de Deus, Deus está ali falando. Se a palavra de Deus estiver na sua boca, Deus está ali falando. Quando nós cantamos, abre a porta e a janela, abre as portas e as janelas, né? Que lá que fala assim, na música lá fala assim, que Deus não avisa. E vem, derrama como uma brisa, etc. Tal. E ali, realmente, a inspiração de Deus, do Espírito Santo, inspirando aquela pessoa que, com certeza, fez aquela música. Porque assim é. Quando a gente está aflito, angustiado, quando a gente está querendo saber alguma coisa, nós pedimos a Deus e Ele põe a palavra no seu coração. Ele põe a resposta no seu coração. Se você tiver cuidado, isso acontece. Então, isso depende de uma vida com Deus, depende de um bom relacionamento com Deus. E a pessoa passa a ouvir a Deus e passa a falar a palavra de Deus. Então, é isso que estava no caso de Jeremias. A palavra estava na boca dele. Aí Jeremias ainda dizia: Senhor, eu sou uma criança. Eu sou, né? Existem pessoas mais credenciadas do que eu. Eu falo, não interessa, meu filho. Se eu quero, se você acredita, a palavra está na sua boca. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque alguém estudou, deixou de estudar, não. É aquele que acredita. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Diz assim. Vamos ver Romanos primeiro, versículo, capítulo 9. Então Deus colocou a sua palavra, ele põe na boca de quem ele quer. Deus fala através de você, meu irmão. Deus fala através de nós. O tabernáculo, quando nós estávamos cantando, né? Que o seu tabernáculo, a igreja, a casa de Deus, o lugar onde Deus está, é dentro de nós. Aí, se ele está dentro de mim, ele fala através de mim. Eu, na verdade, eu falo, você fala, nós falamos. Mas a palavra é de Deus. Amém? A palavra é de Deus. Quando Jesus falava, levanta e anda. Se nós tivermos fé, se nós acreditarmos que Deus está falando através de nós, se nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, essa palavra vai sair fluentemente e vai acontecer, e vão acontecer as coisas. Uma delas que nós estamos desejando ardentemente é isso, é que a igreja esteja no nosso meio. Ou seja, que Deus chegue a um ponto que ele tenha liberdade para falar. Que não abrir da nossa boca, a gente fale a palavra de Deus. Mas vocês já pensaram, vocês já viram o quanto de bobagem a gente fala? O quanto nós emprestamos a nossa boca para o inimigo? Né? Quem mais usa a nossa boca é o diabo, é o inimigo. Fala tanta bobagem, aí julga, condena, critica. Então, a nossa boca pode ser usada tanto por um quanto por outro. Mas o nosso desejo é que a nossa boca seja usada por Deus. Quando isso acontecer, Deus estará plenamente, através da sua igreja, falando. Amém? Então Pedro andava com Jesus. Ora, a palavra era de Deus. Ora, a palavra não era de Deus. Ora, a palavra é de Deus. Ora, não era. Jesus examinava o espírito que estava em Pedro. Esse é de Deus. Esse não é de Deus. Pela palavra que saía da boca dele. E Deus também chama a nossa atenção. Fala para nós o seguinte: examina os espíritos para ver se o espírito é de Deus. Se nós tivéssemos mais cuidado, a gente viveria melhor. Por quê? Nós iríamos examinar sempre o espírito que estava naquela pessoa que está conversando com você. Pode ser seu pai, sua mãe, sua mulher, seu esposo. Pode ser. Você vai observar se ali, pela... Quem está usando a pessoa? Quem está usando? É Deus ou é o inimigo? Amém? É o povo de Deus ou são os inimigos de Deus? É pela palavra. Em Romanos capítulo 9, versículo 6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem todos que dizem Senhor, Senhor são filhos de Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos, as pessoas cuja palavra de Jesus, a palavra de Deus está na sua boca. Fala. Mas é, isso é natural. Não é para oprimir ninguém, não é para que nós julguemos melhor do que ninguém ou inferior a quem quer que seja. Mas é para que nós possamos ajudar, ser servos de Deus, permitir que a gente seja... aqueles que estão colaborando com Deus, para que a palavra de Deus esteja em nosso meio. Para que Deus não saia daqui, não saia daqui, Senhor. Fique aqui conosco. Amém? No mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, diz assim, no versículo 8: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está na sua boca e no seu coração. E chegou, como nós falamos agora mesmo, teve um momento que Pedro... A palavra de Deus não estava na boca de Pedro. Esse mesmo Pedro, que um dia Jesus disse para ele: sai de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro, um dia, falou para uma pessoa: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Esse mesmo Pedro, que escreveu as cartas fantásticas, esse mesmo Pedro, que se alguém passasse na sombra de Pedro, era curado. O mesmo Pedro, a mesma pessoa que um dia foi chamada por Deus: sai de mim, Satanás. Essa mesma pessoa um dia estava ali, santo, perfeito, justo, a sombra de Pedro curava. E Deus disse que Elias era igual a nós. A palavra de Deus estava ali com Elias. Será que a palavra de Deus não pode também estar conosco hoje? Será que não? Pode, perfeitamente pode. Se nós quisermos, quando você falar, vai ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma característica importante demais. Ela não volta sem fazer efeito. Ela não volta vazia. Se você orar com a pessoa, abençoando aquela pessoa, e se a palavra estiver na sua boca, aquela pessoa vai ser abençoada. A palavra de Deus, ela tem essa característica. Ela não volta vazia, ela não volta sem fazer efeito. Pode ser a pior pessoa que for, como era Pedro. Mas quis Deus, pela fé de Pedro, que a palavra estivesse com ele. Esteve com ele. E o mundo hoje carece da palavra de Deus. Carece da palavra de Deus. Então a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra. Então, eu gosto, eu amo, eu leio, medito e eu me encanto com a doutrina de Cristo, com a sua palavra. Eu me encanto com as coisas que são ditas ali. Eu amo. Então essa palavra vem para dentro de mim, através da minha, meu amor, da minha, do meu desejo de entender, de conhecer aquilo. Qualquer um que amar, qualquer um que quiser, é como se desejasse comer, alimentar. Aquele que tem a minha palavra, é porque um dia gostou, que Jesus disse, quem de mim se alimenta, né? Quem de mim se alimenta. Ninguém come alguma coisa sem gostar, ninguém come sem ter sabor, sem ter prazer. A minha, ainda em 10... No versículo 16, diz assim, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? 10:16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí entra a fé. É? A palavra vai estar em mim se eu acreditar, claro. A gente fala é aquilo que a gente acredita. A gente fala é aquilo que a gente acredita. Você conversa com uma pessoa, ela, olha que ela começa a falar, você já sabe qual é a fé que aquela pessoa tem. Pronto, eu respeito a fé de quem quer que seja. Não é assim? Eu não posso brigar com a pessoa, obrigar uma pessoa a crer do meu jeito. Não tem como você fazer uma pessoa comer uma coisa que ele não gosta, ele vai vomitar. Se você obrigar uma pessoa a comer uma coisa que ele não gosta, que ele não quer. De sorte, versículo 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço e gosto, e tem prazer. Então eu vou lá no dicionário, para me ver, entender. Eu vejo um livro, eu comparo uma coisa com a outra. Eu vou lá, né, no Adventismo, para ver o que eles pensavam, ou o que eles pensam. Vou lá no Testemunha de Jeová e ver o que eles pensam, o que eles acham. E comparo uma coisa com a outra. Eu estou buscando a palavra. No meio de todas essas palavras, está a palavra de Deus. Né? Você vai lá no Espiritismo, examina. Ué, não? Tem que ser assim, meu filho, porque como que você vai se defender de uma coisa ou de outra? Você fica com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está no meio de tudo isso. Amém? Naqueles dias a palavra de Deus estava com Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava com Jesus. E hoje a palavra sumiu. Ela não existe mais. Não, ela está. Ela está ainda. Ela não sumiu, não desapareceu. A tendência é desaparecer. A tendência é desaparecer. Pelas profecias, a tendência é que... tem uma profecia que diz assim, que um dia a gente ia ter fome e sede. Não de água, não de comida, mas de... Iríamos ficar... angustiados, desejosos de ouvir a palavra de Deus. E o que que aconteceu com a palavra? Sumiu. Sumiu. Amém? A igreja tem... ela tem uma missão importante demais na terra, que é guardar a palavra de Deus. Mas olha, se uma pessoa guardou a palavra, aonde que ele guarda? Guardei a tua palavra no meu coração. E essa pessoa morre. Com quem ficou a palavra? Se a pessoa morreu. A igreja foi muito preciosa no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, no tempo em que a igreja teve aquele auge. A igreja chamada Igreja de Atos. Quando os cegos viam, os leprosos eram curados, onde a palavra realmente estava de uma forma muito preciosa na terra. As pessoas foram morrendo. E a palavra foi se enfraquecendo. E aí tem uma profecia que diz assim: haverá luz ao entardecer. Né? A profecia lá de Malaquias. Se não me engano, Malaquias. Haverá luz ao entardecer, mas não será uma preciosa luz. Então, você pega o entardecer. Vamos imaginar aqui a terra, né? Assim, ó. Imaginar a terra aqui, ó. Aqui o sol entra. Aqui o sol nasce. Aqui é meio-dia. Luz perfeita. E aqui embaixo, a noite. Aqui embaixo à noite. Quem ama a palavra, pesquisa, examina, medita, pensa, examina tudo. Olhando aqui, nós vamos observar uma coisa. Aqui Jesus veio, a luz veio ao mundo. E aqui a igreja chegou num ponto, que nós poderíamos dizer um ponto ótimo, onde a luz se esteve perfeita. Meio-dia. É onde a luz é considerada a luz perfeita. Na medida em que as pessoas foram morrendo, a luz foi sumindo, sumindo. Até um dia que o sol entra. Aqui é o entardecer. A luz está acabando. E aqui, trevas. É a noite. Jesus disse assim, A palavra estava com ele. E ele disse assim: vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Existirá luz ao entardecer. Ele fala, mas não será uma luz preciosa. Não será. Ao entardecer, você está viajando, você acende o farol, não faz efeito nenhum. Você apaga o farol, está escuro, né? Fica aquele lusco-fusco, né, que a gente chama. Fica assim. Acende o farol, não resolve. Apaga o farol, está confuso. É uma época em que tem muitas doutrinas, muitas palavras, muitas vertentes, né? E no meio de tudo isso aqui, a palavra de Deus, a luz que um dia esteve perfeita, a luz que um dia brilhou, mas que está desaparecendo. E a terra, então, ela entra na noite, nas trevas. Então aqui nós temos a violência, a prostituição, nós temos aqui, tudo que você está ouvindo e vendo falando aí, cada providência maligna, né, sob todos os efeitos, as leis não funcionam, o povo não respeita, né, e assim por diante. Ninguém obedece ninguém, ninguém tem medo de nada. Então, eu acredito que nós estamos realmente numa situação semelhante a essa. Mas, mesmo assim, a igreja está no meio. Meio. Ela não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada. Ela é como se ela estivesse clandestina na terra. Perseguida, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, a palavra de Deus não tem força hoje. Ela não tem. Você falar de justiça, você falar de fé, a fé de Cristo, você falar das coisas de Deus, não faz efeito hoje. Ninguém quer. Ninguém ama. Ninguém pleiteia. É a palavra que sumiu. Aí a igreja começa a entrar em crise. Ela começa realmente a desejar: Senhor, que o seu tabernáculo esteja aqui, que nós não estamos vendo. Está difícil para a gente ver, mas que ele esteja aqui. Não retire de nós, ó Deus, a tua graça. Não retire de nós a tua palavra. Amém? Que ela não suma. Porque o dia que ela desaparecer, olha qual vai ser a situação da igreja. Quando não estiver a palavra mais. Porque a única, que a palavra, ela é o alimento, ela é o refrigério, é ela que abençoa, é ela que te dá força. Amém? Então, isso, todas as vezes que você cantar, você vai observar Deus falando. É como se ele estivesse desesperado, querendo nos ajudar, querendo nos salvar, jogando a corda no rio e dizendo para nós: apega, segura. Amém, gente? Mas saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. E hoje de manhã nós estávamos falando disso. Aí a palavra cai no seu coração agora. Daqui um pouquinho você vai assistir o Fantástico. e a palavra será retirada do seu coração fantasticamente. Do mesmo jeito que ela está entrando aqui, ela vai sair lá. A hora que você lá olhar alguma coisa interessante, quiser entender e etc., você corre o risco de perder tudo que você ouviu, de esquecer tudo que foi falado para você. A palavra, do mesmo jeito que ela vem, o passarinho vem, a semente, come a semente. Essa é a palavra que caiu. A gente recebe com alegria, a gente recebe, não, eu vou buscar, eu vou procurar entender. Eu vou examinar as escrituras. Mas depois nós vamos para um almoço, uma janta, um aniversário, uma coisa, etc. E o trem vai bagunçando, um pouquinho você não sabe mais nada do que você pensava. Guardar a palavra não é fácil, né? Guardar não é fácil. Então, nos dias de hoje, Deus falou assim, que os dias do fim seriam dias difíceis, porque os homens se tornariam amantes, não de Deus, mas de si mesmo, de fazer somente aquilo que lhe interessa, e não amantes de Deus. Eles, na verdade, buscam o seu interesse, resolver os seus problemas. Então, hoje, é o que prevalece, é isso. Amém? Mas nós não vamos nos render diante de toda essa dificuldade. Amém? Vocês concordam? Você ainda acredita que é possível sobreviver em meio às trevas? Eu gosto. Jesus falou assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto porque eu penso e eu venho aqui no livro e olho e não tem outra coisa a não dizer, é verdade, é verdade. E essa verdade me liberta, essa verdade me dá força e essa verdade me ajuda. 1 João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 21. Amados, lê para mim, por favor, filha. Até o 24.
Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Repete, por favor, filha.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Amém. O que está dizendo aí? Eu começo a perceber que Deus, está quando está em mim, quando eu começo a pedir a Deus as coisas, e Deus começa a fazer. Eu começo a perceber, vou repetir, às vezes a meus me critica, que eu repito demais. É porque eu percebo que tem gente que às vezes não está prestando atenção e eu repito para que ele preste, né? Eu estou de frente aqui, Então, quando eu vejo, às vezes, uma pessoa distraída, eu repito para ele perceber. Então, veja bem. O que, que eu falei? É. Hã? Aí eu falei assim, que eu repito demais. Né? Mas o que, que eu falei, amigo? Você que prestou atenção. Viu? Então, olha. Eu começo a perceber que Deus está em mim. Quando? Quando eu começo a pedir e Ele responde. Eu começo a falar com Ele e Ele responde. Eu cheguei no começo da minha carreira cristã a me assustar, às vezes, quando eu pedia a Deus as coisas e Ele fazia. Eu comecei a me sentir um pouco preocupado com aquilo. Até que eu me acostumei. Amém? Eu creio. E é por isso que eu falo. Porque eu creio naquilo que eu estou falando. Você observa que Deus está com você. E é assim que nasce, então, a fé. Eu peço e Ele me responde. Eu falo e Ele me responde. Amém? Se você falar, vai para o inferno e a palavra de Deus estiver na sua boca, você está mandando, se você mandar. Por isso é que tem, a Escritura fala assim, cuidado, quando você tiver a palavra de Deus, se você estiver com a palavra de Deus, as pessoas chegaram a insistir com Jesus, que Jesus fizesse cair fogo sobre aquele soldado, aquele povo que estava ali. Né? Pedro arrancou da bainha a espada e não cortou a orelha de alguém lá? Não cortou? Ele estava insistindo para Jesus fazer a mesma coisa. Se Jesus quisesse, teria acabado com tudo ali, se ele falasse. Caia fogo sobre todo mundo aqui, acabava tudo. Mas não era aquele objetivo de Deus. Não era aquilo que Deus queria. Deixa que vai chegar a hora. Mas por enquanto, vamos fazer aquilo que Deus quer. Cuidado para você não amaldiçoar, para você não julgar, para você não condenar. Muito cuidado, tenha muita paciência. Quem tem a palavra de Deus tem que ter muita paciência. Porque senão ele manda a pessoa para o inferno. Amém? Se ele perde a paciência e manda a pessoa para o inferno. E ele amaldiçoa a pessoa. Então, Jesus deu aquele exemplo, quando ele passava lá pela figueira, ele viu a figueira e ele quis um fruto daquela figueira. Ali ele estava dando um exemplo. E aí ele disse para a figueira, não nasça mais fruto de ti. E foram embora. Quando eles voltaram, a figueira estava murcha, seca. A figueira estava secando. O que, que ele quis dizer? Que se ele amaldiçoar, está amaldiçoado. Um dia Deus disse para mim uma coisa. Aquele que se levantar contra ti, vai cair diante de ti. E eu já vi pessoas que se levantaram contra mim, não que eu desejasse, mas Deus fez para mim mostrar que é verdade. Então, às vezes eu preocupo, não levanta contra mim não, meu filho. Cuidado, você não sabe o risco que você está correndo. Eu presenciei a desgraça da pessoa que se levantou, não contra mim, na verdade ele não está se levantando contra mim, está se levantando contra Deus. Porque ele se levantou contra a palavra de Deus. Mas é verdade. Você acredita que é assim? Então, se você acredita, tudo vai acontecer conforme a sua fé. Quando Paulo estava ali dentro do navio, o navio afunda no afundo, tinha presos pessoas desqualificadas ali dentro do navio. Paulo ora e Deus fala com Paulo. Não pula do navio. O mar estava terrível e aquele navio prestes a afundar. Deus fala com Paulo, não pula do navio e não deixa ninguém pular. Se alguém pulasse, morreria. Paulo não deixou ninguém pular do navio. A água parou, cessou a tempestade e as pessoas foram salvas. Estavam ali presos, pessoas desqualificadas, gente que do ponto de vista nosso não poderia ser abençoada e foram abençoadas. Não morreram. Amém? Então, o que nós estamos falando? Da importância de você ter a palavra de Deus. Quando é que a palavra de Deus está em nós? Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Então, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Aqui, ó, presta atenção. Nisto sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos os seus mandamentos. Esse corpo de Cristo aqui é o quê? O que que significa o corpo de Cristo? A igreja, o povo de Deus. Então, a palavra está com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos embaixadores de Deus na terra, reconciliando o mundo com Deus. A palavra está na sua boca e no seu coração. Fala, semeia, distribui. Por que que o mundo está na situação que está? Está faltando luz, faltando acreditar, faltando botar fé na palavra. Guardar. Esse guardar, nós já explicamos o sentido disso. Guardar, não é pegar e botar dentro da gaveta. Guardar no sentido de proteger. O guarda protege. Guardar a palavra é velar, protegê-la, fazer com que ela prevaleça. Amém? Então, quando você fala assim, ó, alguém chega para você e diz para você, eu vou matar ele. Eu vou acabar com a vida dele. O que que você faz? Qual a palavra de Deus que você vai usar? Mata. Acaba com ele. Manda ele para o inferno. Qual é a palavra que você vai usar? Nós já aprendemos que não é essa a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Botou chip em você? Põe um chapéu. Durante algum tempo, você usa um chapéu. Daqui um pouquinho, acaba. Você está pronto para receber outro. Amém? Pois é. Você paga o mal com o mal? Nós já aprendemos que não é essa a palavra de Deus. Então calma, meu filho, deixa isso para lá. Olha, você não vai perder o céu, você não vai perder o reino de Deus por causa de uma bobagem dessa. Isso é uma questão só de vaidade. é uma questão de orgulho, é uma questão de amor próprio. Deixa isso para lá. Amém? Então Jesus ensina, olha, fizeram isso com o lenho verde, no que não se fará com o lenho seco, né? Perseguiram a mim, vai perseguir você. Então, meu filho, olha, faz isso não, não acaba com a sua vida por causa disso, não. Pronto. E a pessoa, se ela acreditar, se ela receber aquela palavra, ela vai perdoar e vai resolver o problema em paz, tranquilo. Aguenta firme. Não paga mal com mal. Sofre a injustiça? Por acaso você não quer ser servo de Deus? Você não quer participar do reino de Deus? Aprenda com Deus o que você vai fazer lá no reino de Deus. Se alguém te pede alguma coisa, tá. Não é assim? Aí nós falamos outro dia sobre a questão da paciência. O servo de Deus, o povo de Deus, é paciencioso. Ele tem muita paciência. Ele é capaz de suportar as coisas. Mas aquilo ali, não é porque ele, por si só, é capaz, então. É por causa da palavra que está nele. Amém? Por causa do Espírito que está nele. Então, nisto sabemos que estamos nele. Quando a palavra está em você, você está nele e ele em você. Ele está na sua boca, no seu coração, através da palavra. Minhas palavras são espírito e vida. Fala e eu vejo o espírito que você tem. Não julgo, não condeno, eu respeito, mas eu sei o Espírito que está em você. Pela palavra que está na sua boca. E assim que nós todos precisamos chegar à estatura que nos permita examinar o Espírito. Examina o Espírito, porque se você, de repente, não fizer isso, você corre o risco de se alimentar através da palavra que sai da boca daquela pessoa. E será para você maldição. Amém? Deus disse, eu ponho diante de você. O bem e o mal. A bênção e a maldição. Então, a maldição, ela vem também pela boca de alguém. Ela vem pela boca de alguém. A pessoa chega às vezes e diz para você, olha, esse negócio seu vai dar para trás. Olha, faz assim. E você acredita e faz. Não é? E se você acreditar, você está acreditando na maldição e está perdendo a bênção. Amém? Muito cuidado. Examina o espírito que hoje está no mundo. O espírito que hoje está no mundo. Mediante a palavra. Amém, gente? Deus falou conosco alguma coisa? Só um minutinho ainda pra gente, só pra gente fazer uma confirmação aqui. Isaías 45, 22. Isaías, lê para mim, filho, 45, 22.
Olhai para mim e sereis...
É isso mesmo.
Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
De novo, repete.
Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Continua.
Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel.
Amém. Mais uma vez, repete, por favor.
Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força.
Então, vai chegar um dia que todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo tem razão. É assim. Vai chegar um momento, isso aqui está dizendo isso que eu estou falando. Deveras no Senhor existe justiça. Ou seja, se existe uma coisa certa, é o que Jesus Cristo falou. Vai chegar um momento que o mundo vai reconhecer. O mundo inteiro vai reconhecer. A ciência vai reconhecer. Porque, por enquanto, vocês observam que a ciência, ela é contra Deus, ela é taxativamente contra Deus. Você não vê ninguém na mídia, ninguém em nada guardar, defender o Evangelho de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo, ela não é defendida por ninguém. Parece que o povo tem medo de falar. Mas vai chegar um momento, depois que tudo estiver realmente insuportável de viver, quando a terra estiver um caos, que não está longe disso acontecer, eles vão chegar à conclusão, Jesus Cristo tinha razão. O profeta de hoje é Jesus Cristo. A palavra está com ele, e ele está no meio de nós. Pelas pessoas que tem a palavra na sua boca. E como eu falei, o dia que as pessoas que tiverem a palavra morrer, não tem como Deus estar mais no meio da gente. Vai chegar um momento em que a palavra vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará. Jesus Cristo tinha razão. A igreja, ele esteve no meio de nós, e nós não importamos com ele. Ele esteve no meio de nós, e nós não importamos com ele. Jesus estava na terra, viveu 33 anos, Deus no nosso meio, Deus presente ali, fez tantos sinais, morreu, ressuscitou, permaneceu 40 dias depois de ressuscitado, ainda tinha gente, ainda, naquele tempo, perguntando: cadê ele? Quem é ele? Quem ouviu falar? Ele veio, foi, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele está também vindo hoje. E nós estamos aqui correndo risco de não recebê-lo. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças? Se você quer Deus, você já sabe o que você tem que fazer. Amém? Se você quer Deus, você já sabe o que você tem que fazer. Amém, Jesus. Senhor, que nós queiramos bem, amemos a Tua palavra, a Tua doutrina. Que nós desejemos mais do que o ouro, mais do que tudo nesse mundo, a Tua palavra. O Espírito do Senhor está na palavra. Que a palavra permaneça em nosso meio, guardada, protegida, cuidada, para que a vontade do Senhor seja feita em nosso meio. Na verdade, se o Senhor está aqui, está na palavra que está em nosso coração. Que o Senhor está em mim, em nossos irmãos, a sua igreja, está mediante o Espírito que está na palavra. Abre a tua boca e Deus saberá o quanto nós temos dele. Nisto vamos saber se estamos nele, se fazemos parte da igreja. Nisto vamos saber se temos chance de herdar o céu, se há esperança de vida eterna, se há esperança para nós na volta de Cristo, se a palavra estiver em nós. Fala, e a palavra estará então provando para você. Pede a Deus e você verá que a palavra sua tem Deus. Abre a tua boca, fale com Deus. Jesus, responde a minha oração, responde o meu clamor, fala comigo, Senhor. Eu estou ansioso, ansioso para saber se Deus está em mim, Eu estou ansioso, Pai. E eu quero guardar, proteger. Porque isso é, para mim, a maior riqueza, o maior tesouro. Saber que o Senhor está aí. Não quero te perder mais. Não quero te deixar. Permaneça em mim. Permaneça em nós. Em nós, Deus. Por amor do teu nome, por amor da igreja. Para nos ajudar, para nos salvar. Para nos proteger, nos defender. Acampe os teus anjos ao nosso redor. Tenha misericórdia, Senhor, da sua casa, do seu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Continuamos participando do trabalho da aflição, da dificuldade que Jesus teve e ainda tem para salvar a humanidade, para salvar a igreja. Na verdade, Deus continua salvando, ele continua edificando a igreja, construindo o povo, e nós participamos desse trabalho, e não é fácil, é aflitivo, é difícil, mas nós somos os trabalhadores, nós somos aqueles que estão servindo a Deus nesse dia. Sois participantes das minhas aflições. Anima o cansado, exalta, esforça para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Abra os olhos do cego, faz entender aquele que não entende. Ajuda, faz a obra verdadeira de Deus. Se vós desceis até o vale, eu vou tirar você de lá, eu vou te ajudar. No momento de extrema dificuldade, eu estarei com você. Não recuar de forma nenhuma diante das ameaças, das dificuldades. Amém? Trabalhar. Somos os trabalhadores desse dia, dessa geração. Isso aconteceu com todas as gerações, todos os participantes das aflições de Cristo, na edificação da igreja.
Participantes, corações encorajas o cansado. Mesmo assim sois censurado, se troca o mal pelo bem, se terra seca e escura, temereis água da minha mão.
Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.